Está pronta para discussão e votação no plenário do Senado a chamada PEC do plasma, que dá aos bancos de sangue privados o direito de vender o plasma doado e que muitas vezes não é usado em transfusões. Hoje, esse plasma deve ser enviado à Hemobras, uma empresa pública ligada ao Ministério da Saúde. Se a proposta em discussão no Senado for promulgada, empresas farmacêuticas poderiam comprar o plasma, que poderia ser processado, e os medicamentos resultantes seriam vendidos ao mercado privado e à rede pública. O tema é polêmico e divide opiniões entre instituições e entidades que têm interesse na destinação do plasma, como associações de hemofílicos e de pacientes com deficiências imunológicas. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o Dr. Gesmar Rodrigues Silva II, membro do Departamento Científico de Erros Inatos da Imunidade da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Dr. Gesmar, muito bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Dr. Gesmar, por que que a PEC do plasma se transformou até numa espécie de fla-flu e está causando tanta polêmica?
Ela é um assunto polêmico na maior parte do mundo. Mas eu só queria fazer uma pequena correção.
Pois não.
A PEC do plasma, ela se trata de uma criação de captação de plasma. Não é sobre o sangue que é já hoje captado e o plasma que sobra das doações de sangue. Então, a PEC do plasma se trata sobre a possibilidade, né, de nós passarmos a captar o plasma e não o sangue. O sangue, ele tem uma destinação que é principalmente o uso do concentrado de hemácias. Para pacientes que têm sangramentos, pacientes que necessitam, têm anemias importantes, pacientes que têm trauma, que vão fazer uma cirurgia e vão perder sangue, e usa o concentrado de hemácias, que é a parte vermelha do sangue. Então, quando você doa o sangue, você usa muito a parte vermelha e sobra a amarela. Essa sobra da amarela, ela vai continuar sendo usada normalmente, não se mexe nela. O que a PEC propõe é a captação do plasma, é uma nova forma de captar realmente um derivado do sangue. E aí essa captação do derivado do sangue, ela é utilizada exclusivamente para a produção de produtos que serão utilizados por pacientes que dependem, especialmente as imunoglobulinas e alguns fatores de coagulação, como que os hemofílicos usam, né?
Perfeito. No centro desse debate está, por exemplo, a Hemobras, que é a empresa pública, né, que hoje tem a responsabilidade, né, de captar esse plasma, né, e fazer aí o processamento, né, a distribuição. A Hemobras, doutor Gesmar, tem condições no médio e longo prazo de suprir a demanda, por exemplo, como o senhor explicou, de imunoglobulina no país?
Então, a Hemobras está no site dela e é a formação dela que tem 20 anos que está sendo feito esse processo para que haja produção, que até hoje não começou. A capacidade da planta que está descrita, quando ela tiver a capacidade total, é de processar 500 mil litros de plasma. Isso é o que sobra das doações de sangue que nós colocamos. Entretanto, o nosso gargalo são as imunoglobulinas. Quando eu uso 500 mil litros de plasma, eu consigo produzir 2 toneladas de imunoglobulina. O grande problema é que no Brasil o consumo de imunoglobulina é maior do que isso e tende a um crescimento. Por quê, Leandro? Porque, na verdade, nós temos doenças novas que agora nós fazemos diagnóstico, que antes nós não fazíamos, que o tratamento também é imunoglobulina. Nós melhoramos o diagnóstico dos ex-inatos da imunidade. Nós temos uma lei onde nós vamos começar a fazer triagem neonatal para esses erros da imunidade. Então, vamos usar muito mais. Hoje, vários tratamentos do câncer têm como efeito colateral parar a produção de imunoglobulina. Então, mais pacientes vão precisar recurso. Então, quando a Hemobras estiver na sua capacidade total, ela vai ter a capacidade de mexer apenas com essa parte que vem de excedente da doação do sangue total. O que a PEC propõe é que a gente capte plasma. para poder o quê? Para poder aumentar ainda mais essa produção que a nossa demanda no Brasil exige. Nós temos os dados apenas de 2022, que ainda não fechou os dados de 2023. Quem faz o levantamento desses dados é uma empresa internacional de auditoria, que chama Marketing Research Bureau. Ela é que compila no mundo inteiro dados de consumo de imunoglobulina. Em 2022, mesmo com a falta que nós tivemos nos primeiros seis meses de imunoglobulina no Brasil, nós consumimos 5,3 toneladas de imunoglobulina. Nós só teremos, com a doação do sangue total e usando o plasma excedente, a produção e utilizando o máximo da produção de hemobras de 2 toneladas.
E aí fica esse déficit aí na...
Exato. E esse déficit tende a crescer. Imagina, nós vamos começar a triagem neonatal, que começou apenas na cidade de São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais esse mês. Então,
okay.
A tendência é que nós vamos cada vez mais.
Agora eu estou vendo aqui nos debates, doutor Gesmar, que a Associação de Pacientes com Deficiência Imunológica, até por conta dessa situação da imunoglobulina, né, que é um subproduto aí do plasma, defende a PEC do plasma. Agora, associações de hemofílicos, por outro lado, têm se posicionado contrariamente à PEC do plasma. Os hemofílicos, se eu não me engano, dependem de fatores de coagulação, que é outro subproduto do plasma. Por que que, na experiência do senhor, tem essa divisão, digamos assim, entre essas associações, de um lado hemofílicos, do outro lado pessoas que dependem de imunoglobulinas?
São dois motivos simples. A paciente que tem a deficiência do fator 8, né, que são os hemofílicos, ele tem já, primeiro, uma doença mais rara. Segundo, a quantidade do sangue doado hoje, esse plasma excedente, já supre as necessidades. E terceiro, esse é um tipo de proteína que pode ser produzida de forma sintética.
Certo.
Inclusive, a Hemobras produz, já está, não, ela não produzindo, mas ela está com todo o know-how para a produção disso de forma sintética. Ou seja, mesmo que não haja doação de plasma, num futuro próximo, eu posso ter esses fatores de coagulação sendo produzidos de forma recombinante. Ou seja, sem necessidade do sangue, né, da doação do sangue. Por outro lado, a imunoglobulina não. Eu não tenho como produzir ela de forma sintética. Então, assim, é um diferente posicionamento porque alguém tem e alguém não tem, né? Então, para quem tem, está tudo bem. Para quem não tem, é um problema, né? Muito importante.
Nós estamos conversando com o Dr. Gesmar Rodrigues Silva II, o assunto, a chamada PEC do plasma, que está em discussão aqui no Senado. Então, por essa proposta de emenda à Constituição, empresas farmacêuticas poderiam comprar o plasma, que poderia ser processado, e medicamentos resultantes, como, por exemplo, imunoglobulinas, seriam vendidos ao mercado privado e à rede pública. Essa mudança, doutor Gesmar, não poderia, por exemplo, criar um mercado de plasma, já que hoje, porque o sangue ele é doado, né? A matéria-prima ele é doada. E depois haveria um comércio, né, por conta disso, porque as empresas farmacêuticas, evidentemente, por conta de pesquisa e investimentos, elas vão querer um retorno do investimento que fazem. Isso não poderia criar um mercado do plasma aqui em nosso país, como temem muitos?
Então, isso é muito pouco provável. Nós temos, primeiro, uma necessidade mundial. A Organização Mundial de Saúde coloca que o plasma ele é crítico no mundo todo. Então, há um movimento no mundo todo, nos últimos 10 anos, de países que não coletavam plasma, passaram a coletar realmente o plasma para poder suprir essas necessidades. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que o sangue doado ele não é suficiente, porque a quantidade de plasma que a gente doa, né, é muito maior. Porque no plasma você tira a parte vermelha do sangue e doa só a parte amarela. Então você pode doar quantidades maiores e mais vezes. E isso, na verdade, essa mudança foi feita em diversos países de forma recente. República Tcheca, Hungria, Polônia, Alemanha, Japão, Canadá, em nenhum desses países a coleta de plasma interferiu na coleta do sangue. E a coleta do plasma, ela é muito mais regulamentada do que a coleta do sangue, porque são doadores habituais. É aquela pessoa que vai doar com muito mais frequência. No mundo todo, existem mecanismos de compensação, porque esses pacientes vão várias vezes por mês doar plasma, duas vezes por mês. E esse mecanismo de compensação, todo mundo fala que é venda. Não é venda, necessariamente não é venda. Então, por exemplo, na maior parte dos países, a compensação, ele ganha um dia de trabalho. Então, naquele dia que ele vai, ele ganha de trabalho. Em diversos países, além do dia de trabalho, ele recebe o dinheiro do transporte, que ele vai lá fazer esse processo. E isso já existe no Brasil. Diversos estados do Brasil já fazem essa compensação para os pacientes que doam sangue. No dia que vai doar sangue, se você for funcionário público, por exemplo, no Paraná, você tem o seu dia livre. Tá? Você pode receber um transporte que você te levou até lá. Não necessariamente é dinheiro para o doador. Isso é um debate e isso é totalmente, a PEC deixa claro. Quem regulamenta isso é o Ministério da Saúde. Tá? Okay. Isso vai ser regulamentado pelo Ministério da Saúde.
Doutor Giesmar, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Deu para entender aqui algumas questões, né? Não todas, mas que é uma matéria com uma discussão bem complexa, né?
Programa todo.
É verdade. Mas já deu para entender aqui alguns detalhes, por exemplo, sobre a questão das imunoglobulinas, dos fatores de coagulação. Também o senhor explicou muito bem que tem a ver aí a PEC do plasma não com o sangue total, mas com a parte amarela, que é o plasma. Muito obrigado aqui ao senhor pela entrevista, ter atendido ao nosso convite, e a gente, precisando, vamos chamar o senhor de novo.
E eu fico à disposição.
Um abraço, obrigado.
Um grande abraço.